Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Vamos olhar para o mundo do showbiz com a jornalista Ana Marques. Ana, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Ana, hoje vamos começar pelo frio.
Vamos começar pelo frio, invertemos aqui a ordem.
As you may have heard, this summer there were allegations of a toxic work environment at our show. And then there was an investigation. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously and
Estamos
I want to say I am so sorry.
Vamos ouvir a Ellen DeGeneres porque ela é uma figura que incontornável, pelo menos na atualidade, porque sabemos agora que o Ellen DeGeneres Show chegou ao fim, ou vai chegar ao fim em 2022. Isto foi uma notícia que ela própria avançou numa entrevista à publicação de Hollywood Reporter, portanto chegou ao fim passado muito tempo.
Foram muitos anos de programa, já perdi a conta há quantos. Ela explica, a Ellen DeGeneres explica o que motivou esta decisão, Ana?
Olha, o programa termina em 2022, na sua 19ª temporada, portanto foram mesmo muitos anos, é realmente difícil de manter a conta. Podiam ter aguentado mais um bocadinho para chegar ao número 20, ou um número mais redondo, mas não foi o caso. Questionada precisamente sobre essa decisão aparentemente tão abrupta, a apresentadora assume-se como uma pessoa criativa, diz que precisa de ser constantemente desafiada e que por mais divertido que fosse fazer o programa, este já não é um desafio.
Eu imagino que fazer a mesma coisa durante 20 anos possa ser complicado, mas também não me parece que esta é a única razão, não é? Porque no ano passado, se bem me recordo, o programa dela esteve envolto numa grande polémica e, aliás, enfim, tu começas exatamente por apresentar um som, enfim, que dá a entender que nem tudo esteve bem.
Exatamente. É um discurso que ela faz no início da nova temporada, ou da mais recente temporada, em que aborda aquela que poderá ser uma das causas do fim deste programa. Portanto, acontece que em julho do ano passado as condições de trabalho nos bastidores do programa foram investigadas, isto depois de denúncias de práticas abusivas por parte tanto da apresentadora como de responsáveis do programa, e isso gerou uma queda de audiências. Portanto, esta queda de audiências associada à investigação pode ser um dos motivos porque realmente o programa vai terminar.
Mas e houve resultados dessa investigação ou isto é como a família real britânica que vai investigar internamente as acusações de racismo feitas por Meghan Markle na entrevista à Oprah Winfrey, por exemplo?
Olha, por falar em Oprah, ela vai entrevistar a Ellen já esta quinta-feira, portanto, e é possível que amanhã teremos aqui mais novidades para dar, e é uma pergunta que faz todo o sentido que colocaste agora. Portanto, houve realmente algumas consequências desta investigação interna, portanto, três produtores foram despedidos no final da investigação, e tanto que ela depois, no arranque da nova temporada do programa, teve obrigatoriamente que falar sobre isso, em que ela assumiu basicamente a responsabilidade pelo que aconteceu e reconheceu que estava numa posição de poder e de privilégio. Mas independentemente das denúncias, a verdade é que a saída da apresentadora de 63 anos não era assim uma novidade tão grande, porque em 2018 ela já tinha ponderado muito antes de assinar o contrato por mais três temporadas, e quando o fez deixou claro que esse seria o último acordo.
Game over então. Vamos ao morno. Quem está no morno?
Over.
Harry e Meghan Markle, Ana.
Exatamente, temos aqui no morno Harry e Meghan, porque os duques de Sussex assinaram, através da Fundação Archwell, um contrato plurianual com uma empresa de bens de consumo, portanto chamada Procter & Gamble. Esse acordo terá como foco a igualdade de género, a criação de espaços online mais inclusivos e também o fomento de resiliência e impacto através do desporto. E não são conhecidos, pelo menos para já, os detalhes financeiros do acordo.
Procter & Gamble, esse nome é-me familiar.
E tanto que a relação de Meghan Markle com esta marca já vem de bastante, já vem do passado, já vem de trás. Não sei se recordam, quando ela tinha 11 anos, escreveu uma carta a esta multinacional, depois de ver na televisão um anúncio sobre detergentes. Ela estava na escola a ver um programa de televisão, quando aparece o anúncio com o slogan: as mulheres de toda a América estão a lutar contra as panelas e frigideiras gordurosas. religiosas. O que ela fez foi escrever uma carta que foi enviada à primeira dama da época, portanto a Hillary Clinton, a uma jornalista e também ao fabricante, a contestar o slogan.
E se bem me recordo também dessa história, houve uma resposta.
Houve uma resposta, assim, de todos os lados, curiosamente, portanto ela não ficou mesmo sem resposta de nenhum dos intervenientes, e a própria fabricante acabou por alterar o slogan, que seria discriminatório, portanto passou de ser as mulheres de toda a América para ser as pessoas de toda a América que estariam a lutar contra as panelas e frigideiras gordurosas.
Aliás, temos aqui um som de uma Meghan com 11 anos a falar exatamente sobre o sucedido.
I don't think it's right for kids to grow up thinking these things, that just mom does everything.
Pronto, exato. Ela argumenta isso desde os 11 anos e parece que o discurso continua atual, até porque os Sussex continuam a investir nesta temática da igualdade de género. E é curioso que também no concerto Vax Live, que foi transmitido no último sábado, ela voltou a falar também sobre a igualdade de género, e ao referir que as mulheres, especialmente as mulheres negras, tinham visto uma geração de ganhos económicos aniquilados devido à crise sanitária. Portanto, é um assunto que os Sussex aparentemente levam muito a sério.
Muito bem. E no quente, quem é que colocaste no quente? Alston?
Alston, exatamente. Quem é? Podem perguntar vocês.
Quem
eu também
é
perguntei, mas depois...
Quem é?
Exato. Exatamente. Bem, este foi o homem que vestiu a América nos anos 1970. Ele foi em tempos uma presença assídua no Mythic Studio 54, e foi um gênio do design da moda que repensou a silhueta da mulher americana.
E porquê é que escolheste este nome, este designer, para falar agora?
Olha, falamos dele agora porque amanhã, sexta-feira, vai estrear na Netflix uma minissérie de 5 episódios que retrata a ascensão do criador, e além do produtor, Ewan McGregor vai protagonizar esta minissérie e vai vestir a pele de Roy Halston Frohick, portanto este designer e empresário que revolucionou o gosto americano, ao mesmo tempo que tinha uma vida social muito agitada, portanto, e usufruía a companhia de pessoas como a Liza Minnelli.
E o que é que podemos esperar desta série, Ana? Já apanhaste pela rede algumas críticas, o que é que elas dizem?
Exato, olha, é uma minissérie que na verdade foi posta em causa mesmo antes da estreia, portanto já está a dar bastante que falar. Ela é baseada no livro Simply Halston, The Untold Story, que é uma biografia póstuma, publicada em 1991, mas independentemente disso, representantes da Halston Archives and Family emitiram um comunicado na segunda-feira onde classificam a série como um relato impreciso e ficcional. E Leslie Frohick, também associada a estes arquivos, e também uma das 6 sobrinhas do criador, diz que esta é uma série que não é autorizada sobre a vida do tio e que também roça a ficção. Ainda assim, vai ser um dos meus programas de fim de semana, eu vou querer ver a série e saber um pouco mais.
Aposto
sobre
que esta ficção vai ser muito menos espetacular do que foi a realidade, não é óbvio.
Anos
70.
No caso deste estilista, acredito que sim.
Certamente que sim.
Exato.
Muito bem, muito
Prometo
bem.
Prometo muito, acho eu.
Jornalista Ana Marques com o termómetro de hoje, com uma sugestão para o fim de semana. Ana, até amanhã.
Até amanhã. Rádio.